mais alvo que a neve. Poderoso é o ajudador na aflição, o seu sangue me torna mais alvo que a neve. Mais alvo que a neve. Mais alvo que a neve. Poderoso é o ajudador na aflição, o seu sangue me torna mais alvo que a neve. Somos gratos pelo privilégio de podermos estar aqui e ouvir a sua palavra, adorá-lo, sim, trazer-lhe a devida gratidão por aquilo que ele fez em nós. Nós deveríamos nos tornar mais gratos por todo o falar do Senhor, pela redenção, pela salvação, pela plena e completa salvação que nós recebemos. Vocês sabem, se pessoas se tornam crentes e estão ardentes no primeiro amor, então ele só tem um tema, qual seja aquilo que Deus fez neles. E não podem fazer de outra forma a não ser falar sobre isso. E se então vem o resfriamento, e se as coisas se tornam mornas e carregadas, e vem então a indiferença, então a coisa muda totalmente. Mas Deus nos quer trazer de volta ao primeiro amor, porque isso faz parte. A restauração também é um trazer de volta a palavra de Deus, no Espírito de Deus, no amor de Deus. Fundamentalmente, tudo o que esteve no princípio tem que, no fim, também ser um coração e uma alma unidos debaixo de uma cabeça, Jesus Cristo, nosso Senhor, uma língua, uma fé, um Senhor, um batismo, uma palavra de Deus, sim, um coração e uma alma diante do nosso Deus. E em tal atmosfera, então, tudo é possível. Então, ninguém mais tem que se esforçar para querer crer. Então, ele tem dificuldade e tem que se segurar, porque isso o arranca junto, isso passa, transborda e o domina de tudo aquilo o que Deus fez. Eu não estou totalmente certo se todos que nesse tempo são crentes podem olhar para trás para uma vivência que de fato tiveram com Deus, em um dia, uma hora, na qual uma nova vida lhes foi dada, uma hora na qual Deus se encontrou com eles, não somente uma hora na qual ouviram uma pregação, mas onde a resposta divina veio ao coração. E de fato se sabia, então, agora o Senhor pensou justamente a mim, me salvou, me perdoou, agora eu sou dele. Nós aqui, na palavra de introdução em Romanos 9, nós lemos todos, eu chamarei aquilo que não é o meu povo, chamarei meu povo, e ao que não era amada, darei o nome de amada. E acontecerá no lugar onde lhe foi dito, vocês não sois meu povo, lá serão chamados filhos do Deus vivo. se nós enfatizarmos bem brevemente que em todos os filhos de Deus, cada palavra que é direcionada aos filhos de Deus tem que encontrar cumprimento, nossa conversão tem que estar em concordância com a conversão daqueles do cristianismo primitivo, nossa fé, nossa doutrina, tudo tem que estar em concordância como foi no princípio. E nós voltamos agora a isso, e nós não nos envergonhamos de reconhecer que ainda não estamos lá onde Deus nos quer ter, mas nós nos colocamos à sua disposição e cremos que Ele não nos decepcionará e não pode nos decepcionar, mas que Ele finalizará a obra iniciada em nós. O que eu desejo a mim mesmo e a todos nós é um poderoso derramamento do Espírito Santo. Um, de fato, derramamento do Espírito Santo. Importante é que nesse tempo nenhuma outra semente mais esteja em nossos corações. Que nós carreguemos somente a semente divina em nós, porque dessa vez será assim, que a chuva somente fará brotar a semente que está no coração. E se tiverem duas sementes distintas, também duas coisas distintas brotarão. E então, nós temos que colocar a pergunta, como a palavra de Deus nos coloca, pode da mesma fonte vir água doce e amarga? Queremos irritar a Deus até os ciúmes? Não, nós queremos ouvir o que Ele tem a nos dizer. E de coração queremos receber isso em nós. Nós compreendemos que, de fato, o pecado que trouxe tudo atrás de si foi a desobediência à palavra de Deus. E agora, a fé na palavra de Deus, sem retirar nada, sem qualquer objeção, poderá e nos trará de volta aquilo ao estado com Deus, onde os seres humanos, no qual os seres humanos estavam antes que a incredulidade tivesse sido acionada e se tivesse espalhado e tivesse trazido tudo atrás de si. O irmão Branham, ele sempre deixou cantar o corinho, somente crê, somente crê. Mas não se trata somente de crer. Se nós encontramos pessoas hoje, elas creem tudo o que é possível e o que é impossível. E se lermos na carta de Tiago, então está num versículo escrito, o diabo crê também e treme. Então, se se trata somente desse termo fé em geral, então cada um crê alguma coisa, e se ele crê que ele não crê nada, mas de alguma forma a palavra fé está na boca das pessoas. Mas disso não se trata. Trata-se de crer como diz a Escritura, como disse a Escritura. A esta fé original, ancorada por Deus, ancorada na sua palavra, no seu falar, na sua presença, nele mesmo, esta fé está ligada com aquilo que ele disse e com aquilo que ele é. E, por isso, o grande valor é colocado, o grande peso na proclamação, é colocado na proclamação e não em sentimentos de emoção. pular e dançar, isso nós todos ainda poderíamos fazer se não estivéssemos nos sentindo mal, ou tivemos, e se os nossos membros ainda estivessem suficientemente bons para fazê-lo, embora Deus abençoe. Então, se Deus abençoar, tudo pode acontecer, mas então não acontece por uma ordem. Então não acontecem porque alguém quer que aconteça, ou que alguém anuncia, mas então acontece nas pessoas e dentro das pessoas que vivenciaram a graça de Deus. Se um aleijado é curado, e então ele pula no templo, então isso é uma coisa clara e óbvia. Então, ninguém disse, agora então, apresente aí o que você sabe, mas ele estava dominado. A nós se trata não do exterior para dentro atuar de alguma forma e criar uma atmosfera, mas que Deus, a palavra de Deus, alcance nossa alma e o Espírito de Deus possa atuar em nossa alma e trazer tudo em nossa alma atuação para que também, então, para o exterior se torne visível. Isto que nós queremos. O exterior, então, não poderá puxar o interior para si, mas o interior, então, levará consigo o exterior e nada poderá ser mudado nisso. Assim, nós queremos dar a primacia a Deus e sua palavra. Com intenção, nós não fizemos nada, nenhuma apresentação para homens, alguma coisa simulada, porque sabemos que uma vez estaremos diante do Senhor. E pensem, uma vez quando o irmão Branham foi levado ao paraíso e viu toda a glória, lhe foi dito, você tem que ser julgado. E ele se assustou após aquilo, de acordo com aquilo que você pregou, diante daqueles que você, aos quais pregou. E vocês podem imaginar que cada um nesse momento se recolheria, e ele perguntou, totalmente surpreso, também Paulo tem que se colocar esse julgamento? E o anjo do Senhor disse, também ele será julgado por aqueles aos quais ele pregou. E então, essa expressão de irmão Branham, eu preguei o mesmo evangelho, a mesma palavra eu proclamei, eu batizei da mesma forma como ele batizou e ensinei tudo assim como ele ensinou. Se ele for aprovado e aqueles que pertenceram a ele, então eu também serei aprovado com aqueles que ouviram a mim. E foi justamente dito no fim isso, e como um coral de milhões veio dessa grande multidão que ele pôde guiar o Senhor, nisto nós descansamos. É o mesmo Evangelho, o mesmo Deus, Jesus Cristo, o mesmo ontem, hoje e o mesmo eternamente. E o mesmo também nós queremos poder dizer naquele dia, eu preguei a mesma palavra, o mesmo evangelho, tudo estava 100% de acordo. Oh, que júbilo será então estar diante da face do Senhor. Não será um juízo no sentido que alguém será, deve ser condenado, porque o juízo vem primeiro após os mil anos, mas será um, que nem um julgamento, uma avaliação daquilo o que Deus falou no princípio e agora no fim, o que nós, aqui nós fomos trazidos de volta. Ninguém deveria levar isso assim, levianamente, porque agradou assim a Deus, que a partir de si mesmo diz, eu sou o primeiro e sou o último. Não o que aconteceu no meio, mas como ele foi no princípio, assim ele também no fim tem que ser. O que ele fez no princípio, ele tem que fazer no fim. E restauração tem a ver com aquilo que aquilo o que uma vez esteve e não está mais, seja novamente trazido de volta e esteja lá novamente. E assim, nós somos gratos ao Senhor que podemos ter essa direta parte naquilo o que Ele faz agora. E nesse plano de Deus, nós queremos permanecer até que o Senhor venha. O irmão Russ, anteriormente, ele trouxe pelos seus lábios que poderíamos dizer, o Senhor concedeu, o Senhor tirou, o nome do Senhor seja louvado. E nós constataremos, se o Senhor nos tira algo, ele nos dará algo melhor ao invés disso. Ele jamais tirou mais do que ele deu. Ele sempre deu mais do que ele tirou. E nós, de coração, o agradeceremos por isso. Eu desejaria somente que a todos o falar de Deus não esteja somente nas cabeças ou na memória, mas que seja uma revelação viva de Deus nos nossos corações e que nós nos tornemos mais gratos que Deus nos incluiu na sua, nos seus atos de salvação. Pense nos milhões que estão ao nosso redor, os que moram sobre a terra, e há um pequeno montinho, pessoas que não significam nada a ninguém, não têm nome nem título, pessoas que sequer sabem agir corretamente nessa terra, que simplesmente conseguem fazer isso, conseguem caminhar por essa terra de alguma forma, e Deus, em sua grande graça, falou com você e falou comigo, nos chamou, que Ele nos recebeu e revelou a sua palavra e sua vontade. Antes de Paulo, capítulo 9, ter escrito o capítulo 9, ele escreveu as últimas palavras no capítulo 8, nem alto, nem baixo, nem altura, nem profundidade, Romanos 8, 39. Nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Mais ou menos 7, 8 anos é aplicada essa fórmula até que a morte vos separe. Aqui não há uma separação, mas um estar ligado com Deus em toda a eternidade. No Gólgota, quando Cristo morreu, não houve a nossa separação com Deus, mas nossa reconciliação com Deus. Oh, o programa de Deus é totalmente ao contrário do programa humano, e por isso as pessoas também não conseguem ordenar isso, porque eles fazem isso com a compreensão, e isso não é possível. Quem pelo Espírito recebe isso revelado a este, através do Espírito, de fato se torna realidade. Ele talvez não pode expressar, mas para ele mesmo, ele sabe no coração. Aqui haviam dois ou três pontos que me chamaram a atenção quando foi lido. Do versículo 6 está: mas não que a palavra, Romanos 9, versículo 6, não que a palavra de Deus haja faltado, porque nem todos os que são de Israel são israelitas, nem por serem descendência de Abraão são todos filhos, mas em Isaque será chamada a tua descendência. Nós poderíamos explicar isso mais ainda. Nós já fizemos isso. Isaque foi o filho da promessa. Abraão teve muitos filhos, mas Isaque foi o filho da promessa. Ele tinha o direito da herança, ele tinha o direito de bênção. Ele não precisou procurar Abraão para que lhe deixasse algo, não. Ele sabia que ele automaticamente é aquele que, ao qual pertence tudo. E onde está em Gênesis 25, mas sequer queremos ler isso, Abraão, ele deu dons aos outros filhos, dádivas aos filhos, mas a Isaac, ele deu toda a sua, os seus pertences, sua propriedade, tudo que possuía, a certas pessoas aos quais Deus dá dádivas, dá dons e os deixa sair. Quem lhes deu dons, os dá dons e em seguida podem sair. Mas há também pessoas que simplesmente, a partir da promessa divina, através da palavra, foram chamados à existência. A estes, tudo está à disposição, o que em Cristo Jesus, nosso Senhor, nós temos. Está aqui no versículo 8, isto é, não os filhos da carne são os filhos de Deus, mas os filhos da promessa. Não é esta uma palavra maravilhosa? A quem isso chamou atenção hoje, até hoje? Muitas pessoas pregaram sobre a palavra de Deus. Não é começado hoje com isso, com a pregação sobre a palavra de Deus? Mas através de séculos foi pregado. Mas o que Deus, revelou nesse tempo, através do seu plano de salvação e a clareza que Ele, pela graça, nos concedeu, isso, de fato, não houve jamais antes. É a conclusão de todas as coisas. Certamente houve pessoas que, no seu tempo, aceitaram a palavra da promessa divina. Sempre houve essas pessoas. Mas que tivéssemos recebido a visão geral e a introdução em todo o conselho de salvação de Deus, isto anteriormente sequer era possível assim. E eu posso vos dizer por que não. Os proclamadores, nos quase 2000 anos, eles tiraram o Novo Testamento do Antigo e interpretaram o Novo como... Eles separaram o Novo do Antigo e interpretaram o Novo como quiseram. Eles sequer tinham direção, eles não tinham fundamento onde poderiam edificar. Hoje, nós sabemos que fomos trazidos de volta e fomos edificados sob o fundamento dos apóstolos e profetas, onde Jesus Cristo, Ele mesmo, é a pedra da esquina. e também o que se refere à restauração. Cada um pode ler claramente isso nos Atos Apóstolos 3. Lá está, como o Senhor, desde o tempo primitivo, falou através de todos os seus servos ou profetas, aquilo que ele deixou anunciar, não como as pessoas interpretam hoje, mas como Deus, através da boca dos seus servos e profetas, desde o princípio deixou proclamar. E, por isso, também a ênfase da palavra profética para esse tempo, que no tempo, quando se cumpre, brilha como uma luz clara em lugar escuro. Nesse capítulo 9, há tantos pensamentos preciosos que sequer podemos falar todos, mas nós não deixamos somente a palavra de Deus, não lemos somente nas reuniões, mas deixamos ela falar conosco diariamente e nos aprofundamos nela. Também o versículo 28, porque ele completará a obra e abreviá-la em justiça. E fará cumpri-la sobre a terra. Sempre se trata da palavra, porque a sua palavra, o Senhor, cumprirá sobre a terra. Não os teus, suas sugestões, as minhas sugestões, não os meus sonhos de desejo ou seus sonhos de desejo, mas a sua palavra. E na sua palavra, ele deixou firmar todo o plano de salvação. Aqui somente o último versículo, do qual está escrito, como está escrito, eis que eu ponho em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha de escândalo, e todo aquele que nele crê não será envergonhado. Nosso Senhor foi ambas as coisas. Para uns, uma rocha no qual eles puderam se fundar, e para os outros, uma irritação, um tropeço. A mesma coisa foi com cada mensagem divina e com cada profeta e homem de Deus que jamais veio sobre a terra. Em Isaías 50 está, a partir do versículo 6, minhas costas eu segurei para aqueles que me bateram, e a minha face, aqueles que puxaram a barba, a minha face eu não poupei de xingamentos e cuspes, mas Deus, o Senhor, me ajuda. Por isso, eu também não me senti desonrado. Por isso, eu também tive a minha face fisadura como a pedra. Eu sabia que não seria envergonhado. Vocês sabem, essa palavra vale ao nosso Senhor, se refere ao nosso Senhor. Foi tirado a barba, e, como já foi dito, e lhe cuspiram na cara, na face. Ele deixou tudo passar sobre si, xingamentos de Beelzebu, até o piores coisas. E ele não tinha nada a retrucar, e está aqui. Ele, através disso, não se sentiu desonrado. Vocês sabem que pessoas, como Paulo diz, através de honra e vergonha passam passam sobre essa terra, mas se alguém sabe que não se trata dele, mas da coisa de Deus, que não atinge ele, mas que no fundo deve ser atingido a Deus, E quem está em dúvida sobre isso, eu gostaria perguntar de coração o que as pessoas tinham contra Isaías, o que tinham contra todos os profetas. Quem foram essas pessoas? Eram os portadores da palavra de Deus. Deus queria desde o princípio. Sim, ele quis. Deus, desde o princípio, pôde usá-los. Mas Satanás queria que a palavra, com isso o plano de Deus, fosse destruída. E a quem ele destruiu? Mas não a palavra. A palavra ainda está hoje aí. Mas todos os profetas, eles tiveram que sofrer somente que, porque foram portadores da palavra de Deus. E quando Cristo, nosso Senhor, como a palavra, ele mesmo se tornou carne, lá o irmão Branham, ele expressa tão bem, ele também teve que descer ao inferno, como está escrito. E lá diz o irmão Branham, o diabo lá o recebeu e disse: quando eu matei Abel, eu pensei já ter a ti. E quando eu matei todos os profetas, eu sempre pensei: agora eu tenho você, mas agora você finalmente está aqui. E vocês conhecem toda a história. Nosso Senhor, também lá, ele falou a palavra de autoridade. Ele tirou as chaves do diabo e o venceu. E venceu a morte e o inferno, e ao terceiro dia ressuscitou, e ele vive. E não somente isso, mas todos que morreram na fé nele, todos os portadores da sua palavra, eles com ele ressuscitaram e apareceram a muitos na santa cidade. Nosso Senhor, ele faz tudo bem. E se pudesse perguntar aos profetas, a sua resposta teria sido: valeu tudo a pena. Também eles com certeza não foram sempre compreendidos que caminhos Deus os guiou, mas uma coisa estava certa: eles sabiam que a palavra havia sido passada a eles, e eles sabiam que não somente como seres humanos eram o alvo, mas como portadores da palavra de Deus. E se nesse tempo deve ser igualmente assim, vocês sabem, e com isso eu já vos digo um grande mistério: nos dias do irmão Branham, todo o inferno estava se levantando contra ele. Todos os outros evangelistas foram deixados em paz. A todos passava muito bem, como nenhum outro homem de negócio, porque eles fizeram certas coisas com o negócio para com Deus. Mas a raiva do inimigo estava direcionada contra um. E um dia ele também teve que ser retirado e não está mais aí. Todos os outros farão assim até que um dia, por idade avançada, morrerão. Mas os servos de Deus, os portadores da palavra, a estes, o diabo, ele colocou várias coisas sobre eles, vários ataques, porque desde o começo, ele estava já. Eles queriam vencer aquilo que o diabo tinha colocado para acabar com o plano de Deus. Para terminar esse pensamento, deixe-me ler de Mateus capítulo 12, os últimos versículos, e então do capítulo 13, alguns versículos ainda. Mateus capítulo 12. Aqui nós lemos versículo 49. E estendendo a sua mão para os seus discípulos, disse: Eis aqui minha mãe e meus irmãos, porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai, que está nos céus, este é meu irmão e irmã e mãe. Lhe foi relatado: lá fora está tua mãe e estão teus irmãos. E o Senhor, ele levanta sua mão, estende o seu braço e mostra aos seus discípulos, aqueles que abandonaram tudo, que de fato, de coração, foram segui-lo, e disse: esses são que fazem a vontade do meu Pai Celestial. Esses são os meus irmãos, minha mãe, minha irmã. Estes são. Nós falamos já hoje ou ontem sobre a vontade de Deus. Agora no capítulo 13, a partir do versículo 18: ouvi, pois, vós a parábola do semeador. Quando alguém ouve a palavra do reino e não a entende, vem o maligno e tira o que tem sido semeado no seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Tem que nos mover a todos se nós lemos tal palavra do Senhor. Aqui não se trata somente de uma pregação que um evangelista faz ou de alguma fala de alguma seminário. Aqui se trata claramente da palavra de Deus, da palavra que tem relação direta ao reino de Deus, qual seja aquilo o que no reino de Deus acontece, não o que é interpretado politicamente e manipulado religiosamente, mas aqui se trata da palavra do reino. Então, da verdadeira palavra, da genuína palavra, da palavra de Deus, que está ocupada com o reino de Deus, que está relacionada a ele, para nos mostrar o que Deus planejou no seu reino, o que ele tem a fazer. E mesmo assim, está escrito aqui: em cada um que ouve a palavra do reino e não a entende, vem o maligno e tira o que tem sido semeado do seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Isto é mais triste do que se alguém jamais ouviu a palavra do reino. E se usarmos as palavras corriqueiras ou fôssemos resumir isso, então seria: a mensagem de Deus para esse tempo, que contém tudo o que faz parte do reino de Deus, e quem ouve, mas não entende, a este vem o maligno, arranca tudo para fora e tira do seu coração, e a semente em tal pessoa caiu à beira do caminho. Foi somente uma coisa passageira. ouvida, mas não compreendida, ouvida, mas não crida plenamente, não aceita plenamente, ouvida, e mesmo assim, passando ao largo disso ou daquilo, ouvida, e não se deixou colocar em ligação com toda a palavra de Deus para deixar se certificar na palavra de Deus e dar razão a Deus em todas as coisas, ao Senhor em todas as coisas, mas não compreender. E disso também não precisamos fazer um mistério. Quem são aqueles que não compreendem a palavra de Deus? São todos que estão convictos de si mesmos, que já sempre tiveram razão, já sabiam tudo, tudo já esteve claro antes de sequer ter sido proclamado. Estes são essas pessoas. Nestes foi uma coisa passageira. Estão já no caminho e tais pessoas então puxam atrás de si, eles seguem no seu caminho, mas embora tendo ouvido a palavra do reino, mas não compreenderam. Então está aqui segunda coisa: o que foi semeado nos lugares pedregosos é quem, pedregosos é quem ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas não tem em si raiz. Antes é de pouca da duração, ou é um filho do momento, tradução alemã, e sobrevindo tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo se ofende ou se escandaliza. Esta palavra é muito pesada. Percebemos do que se trata aqui. Se trata de que ouçamos a palavra, mas se entra perseguição por causa da palavra que nós ouvimos, então nós jogamos o rifle lá no campo e seguimos para o nosso caminho. Essas são pessoas, não somos, isso nos protege que sejamos nós esses, mas há pessoas assim que ouvem a palavra e neles, mas não pode formar uma raiz firme. E tudo é tão tumultuado e vai para lá e para cá, um crescimento sequer é possível, estão rasgadas em si mesmas e não podem dar lugar à palavra que merece em seus corações como deveria ser. Aqui está de fato escrito, mas o que foi semeado nos lugares pedregosos é a quem ouve a palavra e logo recebe com alegria. Sim, há uma empolgação sobre o mensageiro e sobre a mensagem que se pensa aqui, a tudo está aí acontecendo. Mas quando essa empolgação inicial passa e a realidade, aos poucos, começa a surgir, então a empolgação não deixará mais nada atrás de si. Se até ainda vier perseguição em ligação com a palavra que Deus falou, então tudo já acabou, então tudo chegou ao fim. E tais pessoas são chamadas filhos do momento. Como terceira coisa nos é dito, o que foi semeado entre os espinhos é quem ouve a palavra, mas os cuidados do mundo, ou as preocupações do mundo e a sedução das riquezas abafam a palavra ou sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Essa palavra, a palavra é muito séria aqui. Vocês percebem que cada uma dessas três coisas se torna cada vez mais séria e o espaço cada vez fica mais apertado e pensamos que em algum lugar, em algum momento, outros estão sendo mencionados, então nós temos que admitir também nós todos somos aqui mencionados. Não há nenhum que possa levantar a sua, tirar a sua cabeça aqui da corda, nós todos aqui somos mencionados e a partir de Deus somos exigidos que façamos uma autoprovação como nós recebemos a palavra, sobre que chão isso caiu, que circunstâncias nos acompanharam desde que nós ouvimos a palavra e se pôde trazer fruto e como as coisas de fato estão. Se nós, em todos, só pensem em tudo, pensarmos nos outros, então não precisamos mais vir aqui. Então nós poderíamos já ficar direto em casa, porque podemos fazer o mesmo em casa. Na reunião, a autoprovação é necessária. E Deus fala conosco e deseja que nós nos coloquemos diante da sua palavra para nos provar. Aqui se trata de preocupações do mundo e quem as não tem? Quem as não tem? Quem tem dinheiro, ele tem preocupação e quem não tem também tem preocupação. E independentemente como que queremos tomar isso, cada ser humano, mesmo, pode estar parecendo alegre, mas se pudéssemos vê-lo nas suas quatro paredes, então saberíamos que também lá há certas aflições e certas preocupações que para fora sequer são visíveis, mas mesmo assim, em alguma forma, precisa restar uma multidão que de todas essas coisas permanece intocada, que de todas as preocupações, de todas as aflições, pelo engano da riqueza, por tudo isso, o que a palavra pode sufocar, o que é sufocar a palavra, que há uma multidão que permanece e está aqui a partir do versículo 23. O que foi semeado na boa terra é quem ouve a palavra e a entende e verdadeiramente dá fruto. Produzindo 100, o outro 60 e o outro 30 por um. Esta é a última multidão que nessas parábolas encontra menção. Uma multidão que passou, foi aprovada as primeiras três provações e vamos hoje aqui ouvir muito claramente e isto com todo o coração. A quarta multidão tem que ter sido aprovada pelas três primeiras provações. A quarta multidão tem que ser aprovada pelas três primeiras provações, tem que passar sem dano por essas três, por esses três estados primeiro, para no fim possa ser colocada na fileira da quarta e trazer fruto. Então, se nós trazemos 100, ou 60, ou 30 por um, sobre isso, nós sequer nos precisamos mais brigar. Desde como seja árvore ou fruto, isto já trará por si mesmo. O importante é que nós pertençamos a estes últimos aqui. Então, isso me agradaria muito para mim e para todos que ouvem a palavra de Deus nesses dias. Se o Senhor Jesus diz o Evangelho do Reino, ou se está escrito aqui, que ouve a palavra do reino, As outras traduções dizem, todas as vezes, o reinado, ou outras também, se trata do reinado de Deus, se trata do reino de Deus. E nesse reino, assim nós dissemos, há somente um rei, a sua palavra é a medida, e nós percebemos, na primeira foi dito que não compreenderam, na segunda e terceira permanece esse pensamento de fora, e no quarto, então é mencionado que são tais pessoas que ouvem a palavra e a entendem. E estes são que trazem fruto, independentemente quanto seja, agora está a medida colocada no fruto. Mas qual é o fruto? Aonde nós reconhecemos ela? Do que consiste o fruto? Sobre isso, nós com certeza não poderemos falar mais, mas isto já me bastaria se o Senhor me pudesse colocar nessa multidão aqui, que eu, através da sua graça e da sua ajuda e do seu poder, puder passar pelas três primeiras barreiras e que possa passar, chegar sem dano diante da sua face e receber a sua palavra, compreendê-la e ordenar biblicamente no seu reino, e então que ele possa, pela graça, cumprir o fruto em todos nós, como ele quer encontrar na sua vinda. Isso o Senhor nos conceda a mim, e ele conceda isso a todos nós pela graça, que nós possamos a palavra do reino de Deus, a completa mensagem que nos mostra o plano de Deus, que nos introduziu nessas coisas divinas, que nós possamos ouvir a palavra de Deus, aceitar na fé, movê-la e mantê-la, e que possa se tornar uma revelação em nossos corações. Eu estou convicto que Deus nos deixará ter sucesso nisso pela graça. Vocês têm a mesma convicção? Então, vamos hoje, juntos, trazer a glória ao nosso Deus e a adoração. Nós não seremos ouvintes esquecidos, mas pessoas aos quais a palavra de Deus foi revelada e que, com isto, puderam ser incluídas no plano de Deus pela graça. Para isso, nós queremos agora agradecer ao nosso Senhor e trazer-lhe a honra. Se hoje ainda tivéssemos que pedir que nós temos que agradecer ao Senhor, eu já diria agora, isso não estaria certo. Nós temos que agradecer sem que seja nos pedido fazer isso. Nós queremos abrir os nossos corações e bocas e de todo o coração agradecer ao nosso Deus. Vamos vir para frente para isso. Assim como sou, assim tem que ser. Não a minha força, somente tu. O teu sangue me lava, purifica do pecado. Ó Deus, do Cordeiro, eu venho. Assim como sou, assim tem que ser. Não a minha força, somente tu. O teu sangue me lava, purifica do pecado, ó Deus, do Cordeiro, eu venho. Vamos ainda cantar alguns corinhos juntos, de fato, bem tranquilos na presença de Deus, na presença do Senhor, vamos cantar. Ó é Jesus, ó é Jesus. Ó é Jesus. Ó é Jesus. Ó é Jesus. Somente Ele. Eu toquei as bordas das suas vestes e o seu sangue me lavou e purificou. Jesus é vencedor sobre a morte. Jesus é vencedor. Ele quebra toda aflição. Jesus é vencedor eternamente. Para mim, Jesus já preparou a vitória. Aleluia. Pai Celestial, nossos corações estão cheios de gratidão por tua santa e preciosa palavra, através da qual tu falaste conosco neste dia, nessas horas. Nós não podemos fazer outra coisa a não ser glorificar o teu nome, te elevar, Senhor, porque tu pensas tão bem conosco, como um pai com seus filhos, Senhor. Assim tu pensas conosco, Senhor. E se um pai terreno está na condição de dar aos seus filhos o que é necessário para eles, mas tu és o nosso Pai Celestial, tu está na condição, Senhor, de nos dar não somente promessas, Senhor, mas de cumpri-las, Senhor. Nós te adoramos, Senhor, e te agradecemos que tu atendes pedidos acima da compreensão. Graças seja a ti por isso. No nome de Jesus. Amém. De todo o coração, eu te agradeço. Nesta hora, na qual nos tornamos cientes o que significa de estar na tua presença, estar no teu nome e ouvir a palavra do reino, recebê-la e mantê-la. Esta palavra, no seu tempo, fará surgir o que no texto já contém. E como promessa, já está dentro dela. Isto, como realidade, surgirá para a glória e para o louvor do teu nome. Isto me inclina e a todos nós. E nós pedimos a ti, por isso, Senhor, conceda-nos um coração humilde. Não é o nosso mérito, muito menos nossa dignidade, mas somente a tua misericórdia e a tua graça, que tu te inclinas e falas com seres humanos com os quais outros, em parte, nem querem mais falar. Senhor, como poder entender, como podemos entender isso? Como podemos ordenar isso? Nós poderíamos nos jogar diante da nossa face e de trazer a adoração, o louvor. Tu te humilhaste como nenhum outro e fostes humilhado. Isto até a morte na cruz. Obediente para que a Escritura se cumprisse e a congregação fosse redimida. Senhor, tudo foi cumprimento da Escritura em ti. Tudo é cumprimento da Escritura em nós. Tu és o noivo e nós a noiva. Nós pedimos a ti, fiel Senhor, faça de nós, seres humanos, pessoas que neste mundo já vivenciaram o sobrenatural e experimentaram ele, pessoas que se tornaram parte da tua palavra, da tua natureza e que receberam o teu Espírito, que carregam vida eterna em si. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos que tu fizestes tudo isso e não deixarás até que a tua obra esteja completa. E ao sétimo dia, nós juntos descansaremos os 1000 anos do milênio. Fiel Senhor, santificado seja o teu nome, o teu reino venha, a tua vontade aconteça no céu como também na terra. Ó Deus, esta seja a nossa oração, não com os lábios, mas com o coração. E assim nós cremos. Nós te agradecemos mais uma vez e colocamos tudo diante de ti. Também nossos irmãos que colocaram os pedidos. Senhor, tu conheces todas as aflições, sabes de tudo em cada um. Fiel Deus, não deixa nenhum ficar envergonhado que coloca a sua confiança em ti. Senhor, restaura-nos tudo de tal forma poderosa que nós possamos nos alegrar e glorificar e louvar o teu nome. Tu falaste conosco. Nós recebemos a tua palavra e através da revelação do teu Espírito pudemos compreender. Receba gratidão por isso. Receba gratidão por isso. Glória, honra, louvor e adoração eternamente seja no nome de Jesus. Amém. Amém. Tu és digno. Tu és digno. Tu és digno, ó Senhor, para receber louvor, honra, glória e adoração. Tu és digno, ó Senhor. Tu és digno. Tu és digno. Tu és digno, ó Senhor, de receber louvor, honra, glória e adoração. Tu és digno, ó Senhor. Amém. Amém. Desejam ainda uns aos outros a bênção de Deus. Jesus voltará. Assim ele prometeu. Virá então o Senhor da glória.